Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 24ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o seu João e a Annelise, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 05 de 2015. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao Poder Executivo que auxilie na reestruturação do CONCEPRO, Conselho Comunitário de Prossegurança Pública. Justificativa. O CONCEPRO é um órgão com a finalidade mediadora entre a comunidade e os órgãos da segurança pública, adequando desta forma as demandas de cada município. Neste sentido, o município poderá firmar convênio com o Estado como forma de auxílio à Polícia Civil e à Brigada Militar no que se refere a moradias destes servidores. Tal indicação é pertinente em decorrência do aumento da criminalidade, furtos, roubos, etc., e da falta de segurança no Estado do Rio Grande do Sul, que tem gerado insegurança aos cidadãos, necessitando assim um maior número de efetivo para a segurança pública. Assim, o CONCEPRO, estando em plena atividade, contribuirá com a comunidade e o poder público, cumprindo desta forma sua função social. Sala das sessões, em 3 de agosto de 2015, vereador João Martins, do Democratas. Convocação. Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, Coreia de Norte, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros da Assembleia Geral e os delegados eleitos nas Assembleias Municipais para participarem do Fórum Regional de Delegados do Processo da Consulta Popular 2015-2016 da Região Noroeste Colonial, que será realizado no dia 5 de agosto de 2015, às 15 horas, tendo como local a sala de aula L3 do campus da Unijuí, em Ijuí, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, estabelecer as demandas que farão parte da cédula. Segundo, eleger os delegados para o Fórum Estadual da Consulta Popular. Terceiro, organizar o processo de votação a ser realizado no dia 19 de agosto de 2015. Desde já contamos com a presença dos senhores, visto a importância do processo para o desenvolvimento da região, e agradecemos o esforço de todos para participar e enviamos-lhes as mais cordiais saudações. Ijuí, 3 de agosto de 2015. Sérgio Luiz Alebrand, presidente do Coreia de Norte. Pejussara, 30 de julho de 2015, convite. O Sindicato Rural de Pejussara, através de seu presidente, tem a satisfação de convidar vossas senhorias, vereadores de Pejussara, com o intuito de aumentar seus conhecimentos no assunto e saber informar melhor seus eleitores, assim como ocorre em outros municípios, para participar de uma palestra explicativa sobre o novo Código Florestal e o CAR. A referida palestra será no dia 5 de agosto, no turno da manhã, às 10 horas, ou na parte da tarde, às 13 horas. Desde já contamos com suas presenças. Cordiais saudações, Lauristela, presidente. Sua presença já está confirmada, caso não possa comparecer, avisar até o dia 4, pois as vagas são limitadas. Extensivo a todos os vereadores. São somente essas, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereadora Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos para pequeno expediente, proceda com as inscrições do grande expediente, por prazo máximo de 30 minutos.
Vereador João Luiz. Vereadora Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Com a palavra o vereador Edésio.
Quero saudar a presidente da Câmara, os demais que compõem a mesa, os colegas vereadores, nosso assistente assíduo, o João Gabriel Furan. Ocupo esse espaço somente para pedir para a Secretaria de Obras, né? E a gente vê que a Secretaria de Obras está fazendo o serviço no interior, já que as estradas, né, estão em péssimo estado de conservação. E no sábado, por ocasião da abertura do campeonato, lá do torneio de abertura do campeonato em Jacicema, eu fui aqui por dentro, pela pedreira, e tem vários trechos, né, que se encontram, né, com dificuldades de tráfego. Eu acho que, como eu tenho dito, a Secretaria de Obras está trabalhando, mas eu acho assim que tem que dar prioridade, e até já foi feito isso em alguns trechos, né, mas eu acho que tem que agilizar isso antes que o tempo volte a chover, já que a previsão para a segunda quinzena de agosto é que chova bastante novamente. Então, que se priorize esse serviço e que se priorize esses locais, né, onde está com difícil acesso. Será isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da casa, demais comunidades da mesa, colegas vereadores, o senhor João, nosso assistente assíduo. Pegando só um gancho do vereador Edésio, eu acho que também fui a serviço agora, final de semana, na linha Cambará ali, uma parte que o pessoal acho que também andou empedrando e não passaram rolo. Está complicado também de passar sobre onde largaram as pedras, né? Não foram britadas e daí só largaram com o caminhão e a patroa deu uma ajeitada. Então acho que agora, se der essa chuva, acho que pegou no camarada também, que amanhã, né, passasse o rolo vibrando em cima aí, dava uma ajeitada na estrada, que do jeito que está, já para alto pequeno ficou meio complicado de trafegar. Sobre a Inta Porto Alegre também, eu acho que boas notícias, né, diariamente no jornal a gente vê essa crise que está instalada no estado. Uma conversa lá informal com o pessoal da assessoria do governador, onde eles nos passavam, né, que 60% do orçamento do estado vai para aposentado, pensionista inativo da folha. E aí então tu vê, né, como é que tu vai tocar um estado com nessa margem, trabalhando nessa margem, né. Aí o que nos passavam também lá, diz que eles estão fazendo um levantamento, que até hoje no estado só tem 20 a 35% dos imóveis do estado que estão em, que estão, como é que eles chamavam nós lá, que eles têm dados, né, oficiais. O resto dos imóveis do estado não tem nada oficializado assim, sabendo onde que está, do que não está, o que está usufruindo, o que não está usufruindo. Então eles vão fazer um levantamento geral disso, e daí estavam nos passando lá também que vão leiloar vários bens que não estão sendo ocupados e criar um fundo para desse fundo sair esse pagamento desse pessoal, né? Pelo menos uma parte para dar uma desafogada no estado. A gente vê que o próprio Jussara tem vários terrenos do estado que estão desocupados, né? Vai a leilão, o Cruz Alta, o vereador nos passava, aquele prédio, à frente é o posto Ipiranga lá. Dos dois lados da rua é do estado. Trabalham 10 pessoas dentro, o resto do prédio está parado. Então são esses tipos de bens, né, que o Estado tem na mão e não estão sendo ocupados e estão deixando de ser fazer um bom dinheiro em cima para mais uma ajuda para sair dessa crise. Mas o nosso ofício foi entregue em mãos para o Márcio Bioque, que é o chefe da Casa Civil. Me garantiu lá que pelo menos um policial ele nos vai atender para a Jussara. Nos passou que na Grande Porto Alegre está proibido, está vetado de sair policial, porque lá é o crime, né? Aqui a gente está com furtos, lá é o problema do crime. Então o governador vetou a região da capital lá porque o pessoal estava debandando dessa região. Mas aí mandou a gente se informar de algum policial. Já tenho dois nomes dados aqui, já liguei para esse pessoal, o pessoal está interessado em vir para a Pijussara. Liguei com a assessoria do Márcio, mandaram botar o nome no BIT, né, que é o banco de espera de troca de município. Aí amanhã novamente vou ligar a assessoria dele, porque já, um já tem o nome já no BIT e o outro já estava encaminhando. Então acho que vou novamente ligar para ele amanhã para confirmar, então, pelo menos esse nome que está já. Esse é de Casca, fica mais fácil, né, que não é a região também tão afetada, né, e o outro é de Taquara. Me passavam também lá a assessoria dele na troca de conversa informal antes de ser atendido, que vários municípios ajudam com ajuda de custos ou moradias para esses brigadianos. Diz que é um atrativo que vocês têm que criar no município. Nos passavam que a cidade de Carlos Barbosa dá uma ajuda de custo de R$600 por policial. Então como é que tu não vai? É um atrativo para o policial vir ao nosso município. Ou casa, com moradia, né, sem aluguel, sem luz, água. Diz que é essa forma de atrair, já que está pouco no batalhão, é uma forma de tu ter. E aí eu digo, mas é legal, mas todas as cidades estão fazendo. É possível, né? E não é ilegal. Então acho que tentar ligar para a Casa Barbosa aqui, o que é uma ideia minha, para ver qual é a lei que eles têm, que essa ajuda de custo que eles conseguem fazer para os policial. Então acho que agora, né, falta nós aqui, o poder público, ir atrás dessa lei para nós tentar também mais um atrativo, né? Mas amanhã eu estarei ligando para esses dois soldados aqui para ir para o chefe da casa de novo lá, para nós tentarmos quanto mais urgente para trazer mais um policial. Falando com o comandante Marcos também hoje de tarde, acho que a gente viu que deu uma acalmada, né, nos roubos aqui no município, nos furtos. Eu acho que ele nos passava também que sem dar de serviço, de apaisano, estava fazendo um atormento junto com a civil de noite. Então a gente vê que ele está interessado, né, está se esforçando também para nos auxiliar aqui na parte da segurança. No mais seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador João Martins.
Saudar o presidente, vereador Daniel, vice-presidente, vereador de meus demais colegas, seu João e a Annelise, nossa assessora. Gostaria só de falar a respeito da minha indicação, a qual solicito ao Poder Executivo que auxilie na reestruturação do Conselho. Esse Conselho tão importante para o município e que está desestruturado, não desativado, porque existe uma diretoria, mesmo que há muito tempo, desde 2001, mas que reestruture, coloque novas pessoas, porque tem uns que já não moram mais aqui, e pessoas novas, pessoas que queiram trabalhar realmente em prol da segurança pública, poder ajudar. Sabemos sim em que pé e por onde e de que forma anda a segurança no Brasil, a segurança no estado do Rio Grande do Sul. Sabemos as condições e há pouco tempo depois de várias tentativas do prefeito Eduardo, da Câmara de Vereadores, pessoas da comunidade, em resolver esse problema, mas que o comandante, o comando, disse de que um curto espaço de tempo seria impossível resolver o problema de Pejuçara e colocar, digamos, um efetivo de 8 soldados, que seria 8 ou 10, que seria para nós aqui, a lotação. Mas o executivo tem feito várias tentativas, várias tratativas, várias ações, e tem feito também, procurado informações, já tem em mãos. Eu mesmo fiz a pesquisa no município de Casca, inclusive, vereador Gustavo, que existe uma lei. Bom Retiro do Sul, Bento Gonçalves, Ibirubá, Farroupilha, e são auxílio que pode ser feito ao Concepro. Então, o Concepro estando estruturado, estando ativo, é possível sim fazer muitas ações, e principalmente oportunizar a comunidade, porque a comunidade ela cobra bastante do setor público, em todas as esferas, e também é um direito constitucional do cidadão ter segurança. Então também a comunidade pode fazer parte. Já conversei com algumas pessoas da comunidade, tem interesse em ajudar até mesmo financeiramente o Concepro, para que ele consiga a repassar aí alguma coisa para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. Tem que ser, ele não está mais, já venceu o prazo, filiado à federação, também estive vendo essa semana, e estando filiado, existem recursos até mesmo da área judiciária, né, que pode ser trazido via Concepro para o município. Então, por isso que a gente está pedindo, né, em decorrência mesmo, a gente sabe que aumentou bastante furtos e a criminalidade em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente pelo momento que estamos passando, que a nossa comunidade de Pejuçara está passando, né, que não podemos ficar de braços cruzados. É sim, é o vereador, é o deputado, é o prefeito, é o governador, enfim, seja quem for, tem obrigação sim de ir atrás, de correr atrás, e a gente está fazendo isso. Então, o prefeito tem nos dado autonomia também para que a gente possa fazer esse trabalho. E então, o que a gente está pedindo é de que auxilie, que contate, que coloque profissionais, servidores à disposição, porque há essa necessidade, tem um trabalho bastante burocrático a ser feito aí, e hoje não é simplesmente criar o conselho, ele está criado, não é simplesmente dizer existe o conselho e o Concepro é esse. Tem várias partes, várias legalidades. Mas também, por outro lado,
João,
a gente...
Só te fazer uma pergunta assim, sobre o Concepro, me dá licença. Ele, assim, é Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, mas ele tem, assim, é registrado, ele tem registro, alguma coisa? E...
Ele não é Conselho Municipal, vereador, ele é Conselho Comunitário.
Ah, comunitário, tá.
Ele
desculpa.
Tem. Existe, tá. CNPJ.
Existe CNPJ.
Existe CNPJ, existe estatuto, toda a documentação. Inclusive, eu sou secretário do Concepro, tenho toda essa documentação em mãos. Atas desde a fundação, livro de presenças, e a gente tem tudo.
Sobre o Concepro, a gente pode também repassar alguma verba para o Concepro, para passar para os brigadianos, de repente, troço meio assim. Tem que ver legalmente se a gente consegue.
Tem que ver a parte legal, por isso que eu disse: o primeiro passo é a reestruturação. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, e nem convênio nenhum existe, nem com o governo do estado, se não for via Concepro. Tenho tudo em mãos, tenho cópia das leis desses municípios, tenho inclusive cópia que eu recebi da Secretaria de Segurança Pública, que eu solicitei, cópia de um convênio direto do estado, e para ocorrer é somente via Concepro nesses municípios que estão acontecendo, que estão ocorrendo. Tem dois municípios que o Tribunal de Contas também apontou, mas tem uns municípios que está acontecendo. Então a gente vai ver essa parte legal, mas a primeira é a reestruturação do CONCEP. Então a gente pede aí o apoio dos demais colegas, tenho certeza que vão apoiar sim, para que isso volte, para que esse CONCEP volte a ser atuante, né, tendo suas atividades aí, que vai contribuir muito com o poder público e com a comunidade, e atendendo sim a sua função social na comunidade, que é esse conselho. Tenho acompanhado o Sargento Marcos em algumas ações também. Nós temos conversado bastante. Ele já está residindo, já está no município, aliás, já conseguiu uma moradia, já veio. O prefeito já está em tratativas com dois soldados também de Cruz Alta, que é bem provável que venham até aqui. Preciso de uma ajuda, obviamente, assim como talvez esses que o vereador falou também. O atrativo seria a moradia. Então o prefeito nos próximos dias estará encaminhando isso. Também participei junto com ele no sábado, aproveitando que tinha e fomos num torneio na comunidade de Linha Jacicema. O vereador, o presidente estava presente também. E na parte da tarde nós nos reunimos lá com a comunidade, integrantes da comunidade, com o presidente, quer dizer, os integrantes da presidência, da diretoria, juntamente com o Sargento Marcos, onde foi feita uma reunião, foi tratado algumas demandas a respeito da segurança. Nos próximos dias estará fazendo, colocando em prática, e muitas coisas são administrativas que têm que ser tomadas. E através do poder público direto não pode, através do CONCEP então pode. Então é por isso que a gente quer, sim. E não sei, estou esperando para receber do Estado, da Federação agora, porque mudou bastante quais são os membros que podem fazer parte. Se houver a possibilidade, acredito que a Câmara de Vereadores também deverá ter um representante nesse conselho. Então a gente quer o apoio, que a gente vai estar trabalhando nisso aí para ajudar a nossa comunidade, principalmente. São estas as minhas colocações.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 35 de 2015, referente ao projeto de lei 1780 do Executivo. Parecer favorável, aprovação. Presidente, vereadora Regiane Linassi, vice-presidente, vereador João Luiz Valandro, relator, vereador João Carlos Martins. Projeto de lei 1780 de 2015, que denomina logradouro público do município de Pejuçara.
Coloco em votação o projeto de lei número 1780. Em discussão, o projeto de lei número 1780 de 2015. Que denomina logradouro público no município de Pejuçara. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Lidésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara, vereadora Rejane.
Com a palavra o vereador João Luiz.
Desculpe, vereador Irineu.
Cumprimentar o presidente, em nome dele é a mesa, colegas vereadores, Anelise e o senhor João que nos assiste. Não só aproveitar explicações pessoais para... que é o comentário, que é o que o Estado está passando, né? Que hoje começou, desde manhã, protestos já do fim de semana, depois do parcelamento, né, do salário dos servidores, né, que nem a vereadora Regiane falou também, como servidores do Estado, né, recebendo os parcelados durante o mês. É uma dificuldade muito grande, a gente sabe, a gente que é, vamos dizer, hoje do partido do governador, infelizmente, a gente não pode, não estamos aí para criticar, nem para apoiar também as atitudes, né, porque é uma coisa que a gente, quem trabalha, né, chega no final do mês, na esperança de receber o seu salário. Mas a situação se agravou, né? E isso, e pela que a gente vê os secretários falando, toda hora estão na televisão falando, que a gente tem que se preparar porque a situação é muito grave, né? E não vai ter solução rápida, não vai ser de uma hora, não vai ser só esse mês que vai atrasar, infelizmente, pode esperar isso, né? Se fosse esse mês, o mês passa rápido e normalizaria, né? Mas infelizmente não vai ser. Talvez que a gente escuta deles, eles não têm até uma posição certa por não saber o que vem pela frente. Mas tenho certeza que nenhum governante... não por ser do nosso partido, mas nenhum governante queria tomar as atitudes que está sendo tomada, deixar de pagar um funcionário, ninguém, porque numa situação dessa um governante às vezes até não tem outras opções. Então a gente como partido também se frustra bastante por ter uma esperança, né, num estado produtor, um estado forte na questão agrícola, indústria, agronegócio, tudo é forte, forte, muito forte, mas chegou numa situação dessa, né? Que nem a gente conversa, é salários muito altos, que vamos dizer, que nem a vereadora Rejane disse, que foi incorporado no dela, mas isso no professor não invulta muito no bolo, mas tem muita gente que incorporou, que nem o vereador João diz, né, que incorporou um salário alto e se aposentou como professor também, né, incorporou de outras funções. Eu sempre fui contra essas incorporações, existia até no nosso município, né? Existiu antigamente. Eu acho que não é, isso aí vai onerar para o município, né? E é uma gratificação que tu ganhava no trabalhar, né? Vamos dizer, é tipo um FG hoje que tu tem, né? Trabalhando na prefeitura, né? Antigamente incorporava, né, João? Teve FG, né? Teve umas épocas, né? E isso vai onerando, e vai acumulando, e vem de anos, daí vai chegar uma situação que o bolo incha, e aposentadorias, e tem que repor, né? E infelizmente, mas torcemos que tudo isso passe o mais rápido possível, a gente torce por isso, e a gente vai lutar também como partido, junto com o nosso partido, tentar apoiar nosso partido e cobrar no que a gente puder cobrar deles também. Mas, infelizmente, a situação está aí e não vai ser de uma hora para outra que vai mudar muito esse desenho dessa situação que se encontra o Estado. Seria isso, e lhe devolvo.
Uma palavra ao vereador Edese.
Saudação novamente à mesa, os colegas vereadores e o João que nos assiste. Essa questão da segurança que é discutida já por um longo tempo, e aqui quem passou por esta casa, no nosso poder legislativo e pelo poder executivo, sabe. Da luta, né, que tem se enfrentado em todos os tempos e que vem se arrastando até hoje. E aí eu me questiono, eu acho que é um questionamento para cada um de nós, porque hoje o que acontece? Hoje tem falta de brigadeiro. Então, no momento que eu acho que é interessante essa ideia de que nós defendemos isso, né, de proporcionar atrativos para que os soldados venham no nosso município, mas vindo esses soldados para o nosso município, com certeza outro município vai ficar na dificuldade. Então é uma questão complicada. Mas eu vejo assim que talvez essa reativação do conceito seja fundamental. E, vereador João, assim, ó, isso também é um compromisso da atual administração. Se a gente olhar no plano de governo, e não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, eu acho que vocês têm que entender isso, mas está lá no plano de governo, né, apoio e quanto à reativação para o fortalecimento do conceito. Então, eu acho que essa ideia é oportuna nesse momento. Mas o vereador João Luiz aqui comentava a questão dos altos salários e que alguns governos têm tentado combater isso. E a gente sabe que dentro da área da justiça, e quem tentou comprar alguma briga, dentro dessa área da justiça, foi perseguido. porque eu sei do Jefferson, do Jefferson Fernandes, deputado estadual, e que tentou fazer algum trabalho para acabar com algumas mordomias e que foi perseguido e que não conseguiu êxito no seu trabalho. Inclusive foi perseguido por o pessoal, né, do judiciário. Então são situações assim que a gente coloca diante das dificuldades que existem e que para a maioria delas a gente não vê saída. Porque a gente escuta que as várias classes de trabalhadores, né, não têm o salário que merece. A grande parte não tem. E da onde é que vai sair o dinheiro para atender ou dar o salário que essas categorias merecem? Se não é combatendo alguns privilégios que acontecem em termos salariais. Porque a gente sabe que tem altos salários dentro dos vários poderes que compõem, enfim, o nosso estado e o nosso país. Eu não sei se tem ainda, eu não extrapolei o tempo, presidente. Mas antes da sessão, nós comentava aí da questão de que muitas vezes a gente até se sente... Até a campanha passada que passou, até aqui eu acho que nem tanto. Mas a gente, eu acho que a partir dessa, da próxima campanha política para deputado, eu acho que nós que somos membros da política, a gente se sente até certo ponto meio que constrangido em pedir voto para determinado candidato. Aqui, ó, eu estava lendo ali uma coluna da Carolina Bahia, e que vem naquilo que a gente estava conversando um pouco antes da sessão aí, de que a gente vê os nossos superiores, enfim, os nossos políticos legislando não porque dizem em causa própria. Aí eu disse aqui nessa tribuna que eu não acreditava que acontecesse uma reforma política contando do povo. E hoje estou convicto de que não aconteceu e não vai acontecer. E aqui, nessa coluna da Carolina Bahia, diz o seguinte: em causa própria. A mesma Câmara incapaz de votar uma reforma política decente, agora é contra o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Casa, ainda que ele seja denunciado. Não há qualquer surpresa no posicionamento corporativista de líderes de partidos que estão mais preocupados em salvar a própria pele. Como vão criticar o colega, se do PMDB ao PT, passando por PP e PSDB, todos já viram seus representantes desfilarem pelas entranhas da Lava Jato. E não se trata de julgamento prévio, e em caso de denúncia ao Supremo Tribunal Federal, tanto Cunha quanto o senador Renan Calheiros deveriam se afastar do comando das duas casas para tratar das suas defesas. Não é o que vai ocorrer. Nesta semana, partidos enrolados com o Petrolão retomam os trabalhos no Congresso com o mesmo sentimento, temendo o próprio passo da Procuradoria-Geral da República. E eu diria mais, se realmente acontecer uma investigação profunda, e que eu também faço parte de um partido que está envolvido nesses escândalos de corrupção, se for realmente feito um trabalho de pegar quem tem que ser pego, eu acredito que vai sobrar pouco. Porque o envolvimento, eu acredito que é muito grande e vai muito além dos que até agora foram citados. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Novamente, boa tarde a todos. Só para cumprimentar minha comunicação de antes também, eu sei que a Farroupilha também, lá nos passavam, que tem criada a Lei da Segurança Pública, que é uma lei que pode ter incentivo à brigada, uma forma legal para ter esse incentivo à brigada. Até eu passei pano, né, a segunda passada, da gente entrar em contato, Aí meu disposto também, professor presidente, se me dá licença de usar a casa aí nos telefones, a gente agenda aí uma ligação, né? Com o Carlos Barbosa também, do Colher Lei, que eles têm para esse incentivo, e a própria cidade de Farroupilha também, que nos mande por e-mail ou a cópia dessa lei, né? Para nós ter mais um argumento para nós conseguirmos, né, o efetivo do pessoal. Também onde nós tínhamos agendamentos com o governador Sartori em Porto Alegre, numa conversa informal com ele no Palácio Platini, que ele nos passava, né? Aí a gente pergunta do Estado, né? Diz, não, a crise a gente vê, né, está exaltada aí, e o que nos passava ele assim, a gente vê na atualidade. Eu não culpo aqui o governo passado, Tarso, né, porque isso já vem de anos se acumulando. Não culpo o governo A nem B. Uma hora a bola de neve ia ficar tão grande que ia estourar. Então, bem assim, numa forma até a gente vê descontraída, né, com tudo que está acontecendo, a perseverança é grande, nós vamos lutar, vamos trabalhar, vamos sair dessa crise, porque o Estado do Rio Grande do Sul, né, é um Estado forte, que nem o João Luiz aí, e em nenhum momento culpava o governo passado. Eu acho que a gente vê então o que é. Eles estão trabalhando para sair da crise sem achar culpado. Eu acho que aí é o caminho certo. Tu tem que trabalhar, esquecer o que passou, nem A nem B, e aí tu tá na mão agora, o teu governador, né, que nele disse, eu não tenho que estar procurando o culpado aqui da coisa, eu tenho que eu resolver isso aqui. Né, então a gente vê, eu acho que aí a gente sai até com satisfação de uma conversa onde vê uma pessoa que está trabalhando mesmo com a cabeça baixa, sem querer culpar o antecessor por pegar o Estado do jeito que pegou. Então, brincavam com nós também, né? A gente se apresentou, o ex-prefeito Pelim foi junto, que nós éramos de Pijuçara, que conhece a cidade, né? Brincou aqui, daí ele nos mostrou, aqui também tinha bergamota, que o lanche dele da tarde era, tava com uma bandeja de bergamota descascada e brincando, né, com a gente, que é um município pequeno, que ele sabe que aqui também é. Então acho que um homem simples, né, humilde, e tá trabalhando, claro, esperemos que saia do caos, né, mano? Que estão trabalhando forte para em cima do estado que se encontra. Seria isso, meu presidente, devolvo a palavra.
Vereador Gustavo, também se quiser, quando tu quiser ocupar a câmara aí, pode ficar. A câmara está à disposição não só de você, como qualquer vereador que queira, desde que seja para trabalhar para o bem do município, né? É que a gente falou também, né, que crise se acaba com trabalho e coragem, porque tem que ter coragem mesmo, porque o que o governador está passando, acho que ninguém queria passar nesse momento. Bom, não havendo mais matérias, convido o secretário, não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 10/8/2015, no horário das 19 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.